pé, irmãos. Vamos estar orando pelo pastor Celso, que nos estará trazendo a palavra. Oh, Senhor, como é gostoso estar na tua casa. Nossa alma se alegra, Senhor. É tão gostoso sentir a tua presença e tua louvores a ti, Senhor. Quantos gostariam de estar aqui e não tem forças, Pai. Mas nós chegamos, nós vencemos. E agora nós queremos ouvir a tua voz. Deus, usa o pastor Celso uma vez mais, Pai. Fala com a tua igreja. Nós queremos ser direcionados por ti, Jesus. Nós queremos achegarmos a mais a ti, Pai, através das tuas palavras. Oh, Pai, nós sentamos para ouvir a tua voz. Nós dirigimos toda a nossa atenção, nós direcionamos os nossos sentidos para ouvir, Senhor, a tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos molda segundo a tua vontade, Senhor. Eu quero sair daqui diferente do que eu entrei, Senhor. Eu já estou alegre, mas eu quero uma direção sua, Pai. Eu tenho certeza que a tua igreja também quer, Pai. Então fala conosco, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos abrir a nossa Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Pode sentar. Texto difícil, só de ler já é muito complicado falar sobre ele. Enfim, conseguimos chegar até aqui mais uma semana. Enfim, conseguimos vencer. É bonito ver a igreja do jeito que está, né? É sinal que nós estamos realmente precisando de Deus. Lembro, não sei com você, né? Mas me lembro de uma canção que diz: quem me vê assim não sabe o que passei para chegar aqui ou até aqui. Então cada um de nós tivemos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Creio que a mentalidade que temos que ter nessa noite é que bem que poderia ser o último culto, bem que poderia ser, Bem que Jesus poderia voltar. Ninguém fala amém, ninguém fala nada, porque de certo está muito bom aqui, né? Mas eu sei que talvez tenha sido uma desatenção dos irmãos. Porque nós estamos esperando Jesus. Sim ou não? Porque o final de tudo, na verdade, é ir embora daqui. Não tenhamos dúvidas disso. Talvez você chegou aqui, sentou aí no seu banco, aí na sua cadeira, e está tão tranquilo, pensando que você vai sair daqui e vai viver uma semana. Mas, como diz um ditado, o futuro a Deus pertence. E como diz Tiago, quanto a respeito dos nossos planos, ele diz assim: por que que vocês falam assim que amanhã vocês vão fazer? Porque em lugar disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor permitir. Então, é o momento da gente largar o celular. É o momento da gente largar a conversa de lado. Porque talvez pode ser que você seja jovem, esteja dizendo: ah, mas eu sou jovem, mas talvez pode ser o último dia da sua mãe, do seu pai. Eu acho bom a gente, quando entrar na igreja, começarmos a pensar um pouquinho mais sobre a eternidade. E esse texto me custou muito. Na verdade, ele tem me custado. Há muito que, alguns dias que venho pensando sobre ele, até estava comentando com o irmão, né? Sobre esse texto. E tudo nos custa. Tudo nos custa. Quando ontem estava vendo o nosso irmão pregando aqui, eu assisti e vi o nosso irmão dizendo a respeito das dificuldades para se pregar. E realmente nós enfrentamos muitas lutas para conseguir fazer isso. Feliz a igreja, né? Feliz nós, quando nós temos a possibilidade de passar 50 minutos, uma hora ouvindo a palavra de Deus, porque o que nos faz cidadão dos céus... Tudo bem, o grupo de louvor veio aqui, adorou a Deus, é muito bom, muito bacana, muito interessante. A gente vir aqui, as irmãs cantarem, as crianças cantarem, os jovens cantarem, mas o que, na verdade, vai nos fazer cidadão dos céus é de sermos dirigidos pela palavra. É isso que nos guia. Irmãos, evangelho não é emoção. Também pode ser, mas evangelho é fé. E fé misturada com razão. Por isso que Paulo, ele fala a respeito do nosso culto racional, e é o que nós vamos pensar. E eu quero, assim, de maneira bem tranquila, passar, porque sempre eu tenho essa coisa na minha mente. Eu subo aqui, e eu, às vezes as pessoas falam: mas por que você se emociona? Porque eu subo aqui com o seguinte pensamento: eu subo como se esse fosse o meu último sermão, como se esse fosse o último dia que eu tivesse a oportunidade de pregar. Nós todos aqui que estamos aqui, nós que estamos aqui nessa noite, deveríamos ter essa mesma mentalidade. Porque a nossa vida é como um conto que se conta. A sua segurança, talvez, a minha segurança, talvez seja em dinheiro, seja em posse, seja em propriedade, mas nós estamos todos os domingos, as quartas-feiras, todos os sábados, todos os dias, nós estamos sendo formados para sermos cidadão dos céus. Irmãos, a gente vai embora daqui. A gente vai embora. Jesus disse assim para os seus discípulos: eu estou indo, mas fiquem tranquilos, por enquanto vocês vão ter um consolador que não vai permitir que vocês se sintam como órfãos. Mas eu volto. Eu volto. Jesus disse que vai voltar. E se ele falou que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Nós estamos, para a gente nos localizar aqui nesse texto que eu fiz essa leitura, nós estamos vivendo numa sociedade utilitarista. O que é a sociedade utilitarista? É a sociedade do copo descartável. Enquanto você for útil para mim, você presta. A partir do momento em que você não é mais útil para mim, você não presta. Então, partindo desse princípio, a gente poderia começar fazendo algumas perguntas. O que é amor? O amor acaba? O amor se desgasta com o tempo? É correto usar o termo amante para os passatempos extraconjugais de alguém? Pode alguém matar por amor? Ou uma pergunta um pouquinho mais complicada: ainda existe amor? Eu sei que isso mexe com a nossa cabeça, e eu fiz uma tabelinha assim, bem assim, fácil de entender, e eu coloquei assim, essas questões. Depois eu coloquei 3 respostas, ou 4 respostas, mas a quarta eu deixei por enquanto sem resposta. A primeira resposta do pessimista, a segunda do otimista e a terceira do realista. O que é o amor? Para o pessimista ele vai dizer assim: não sei. O otimista vai dizer assim: é tudo de bom.com.br. O realista vai dizer assim: tem que ficar sempre com o pé atrás. A quarta pessoa que poderia responder é o cristão, mas eu coloquei assim: depende. O amor acaba, o pessimista vai falar: eu não acredito no amor. O otimista vai dizer assim: claro que não. O realista vai dizer: acaba sim. O cristão: depende. O amor se desgasta com o tempo. O pessimista vai dizer: não se pode desgastar o que não existe. Não existe amor, logo não se desgasta. O otimista vai dizer: sempre é possível dar um jeitinho de aquecê-lo. O realista vai dizer: pode ser que sim. É correto usar o termo amante para os passatempos extraconjugais? O pessimista vai dizer: prefiro nem falar o que penso, porque isso descasca, né? O otimista vai dizer: se é correto, eu não sei, mas que existem, existem. O realista vai dizer: esses seres existem. Pode alguém matar por amor? O pessimista vai dizer: quando falo que não, amor não existe, ainda acham ruim. O otimista vai dizer: ah, eu acredito que sim. O realista: se mata porque nunca amou, na minha opinião. Ainda existe amor? O pessimista vai dizer: nunca existiu. Sempre há jogos de interesse nisso tudo. O otimista vai dizer assim: claro que existe, louco. Sim. O realista vai dizer: pouco. Bem pouco. O cristão continua na mesma linha dizendo: depende. Para que um cristão dê a sua resposta, depende de quê então, pastor? Temos que definir o que é o amor. Para que eu dê a resposta a todas essas perguntas, eu preciso definir o que é o amor. Até mesmo para um cristão, em determinadas situações, é difícil acreditar que existe amor. Até mesmo para um cristão. Como assim? Se você quiser saber ou obter algumas respostas, humanamente falando, eu gostaria que você visitasse um asilo e perguntasse para aquele senhor ou aquela senhora com rugas no rosto que foi abandonada pelo seu filho que tanto amou e carregou no colo, e perguntasse para ele ou para ela assim: você acha que existe amor? Alguns vão dizer: olha, eu ainda amo meu filho, mas ele nunca vem me ver. Seria interessante a gente ir numa casa-abrigo e perguntar para uma criança que foi estuprada pelo pai e dizer para ela: você acredita que existe amor? Agora traga aqui para a nossa seara ou para o nosso meio. Até para nós, às vezes, é difícil acreditar que ainda exista amor. Porque o padrão utilitarista, ele entrou às nossas portas. E aqui também vale aquela: o pastor tá bom, ele tá pregando legal, hein, rapaz? Não, eu acho que o tempo dele já deu, porque ele tá muito fraco. Independentemente, o padrão utilitarista é assim, ó: ninguém sabe se o pastor tem dores. Ah, aquele irmão lá, já deu o tempo dele, chega. É o padrão utilitarista. Vamos encostá-lo. Nós já aproveitamos dele, nós já usamos e agora vamos colocar num canto como objeto de decoração. Para nós cristãos, falar de amor é muito complicado às vezes. Porque como falar de amor para alguém que já teve desgosto de ter a ingratidão como resposta ao amor investido? Não sei se você já passou por isso, de investir o amor e receber a ingratidão. Somos seres esquecidiços, nós esquecemos.
Porque é muito comum a gente ver no nosso meio cristão, a gente receber alguém doente, e machucado, e ferido ou ferida, e essa pessoa passar por um processo de cura, baseada no amor, e ela olhar para o outro e falar assim, oh, mas essa desgraça aí vai continuar desse jeito? Vocês se lembram de uma parábola do credor incompassivo em Mateus 18, que Jesus fala assim, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, que é amor nas entranhas, amor de doer, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 só. Lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito. E foram declarar ao seu senhor tudo o que havia passado. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, eu perdoei tudo o que você devia. Porque você me pediu, você me suplicou, você não devia igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Agora vem a sentença para mim e para você. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Às vezes, escrevi uma frase aqui. Temos prazer em falar das desgraças da vida alheia, nos esquecendo que há bem pouco tempo cometiam as mesmas atrocidades ou as mesmas desgraças. E é por isso que o padrão utilidade, ele é um problema. Porque eu entro com aquela, todo arrebentado, todo estraçalhado pela vida, pelo que a vida me faz, e aí a gente entra e é curado. E quando alguém chega, o outro chega na mesma situação que nós entramos, e a gente fala assim, oh, mas, oh, olha que miséria que está isso aí. Escuta, esse texto, ele não caiu de paraquedas aqui. Até parece. Porque a gente precisa fazer uma pausa para contextualizar esse texto. Ele está entre dois assuntos práticos da fé cristã. Eu até pedi para que deixasse a tríade cristã ali. Que a tríade cristã para nós é a fé, é a esperança e o amor. E esse texto do capítulo de número 13, ele está entre dois assuntos práticos da fé cristã. No capítulo 12, nós temos um amplo ensino sobre os dons. Precisavam de esclarecimento sobre esses dons, pois agora eles eram cristãos. Eles tinham vindo para a igreja. Corinto era uma cidade perversa. Tanto que quando alguém falava o termo corintianizar, significava prostituir-se. Gente de má espécie, de má índole. E agora eles vêm para a igreja. E aí Paulo tem que ensinar para eles a respeito dos dons. Porque até os dons eram um problema. Paulo fala assim, olha, acerca dos dons espirituais, capítulo 12. Eu não quero que vocês sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, vocês não eram crentes, vocês não eram cristãos, vocês eram levados aos ídolos mudos, vocês eram guiados pela idolatria. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, Paulo está dizendo, que é o que manifesta esses dons visando a utilidade para a igreja. E ele compara essa igreja como sendo um corpo. Ele fala assim, olha irmãos de Corinto, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí ele diz assim, olha, eu não sei por que a preocupação de vocês com o dom alheio. Eu não sei. Porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Deus o faz como quer, segundo o apóstolo Paulo. Porque ele fala assim, ó. A um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Ter irmãos que são sábios. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outros pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. A outra operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Mas sabe quem faz isso? É o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como ele quer. Bom, nós temos aqui o capítulo de número 12, sinteticamente. Aí de repente você vira a Bíblia. Me parece que a princípio é do nada. Paulo fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, você fala assim, mas peraí, qual é a ligação entre o capítulo 12 e o capítulo de número 13? Antes de fazer essa ligação, analisemos o capítulo 14. Paulo fala do exercício prático desses dons no capítulo de número 14. Ele diz assim, 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então nós temos assim para a gente nos localizar nessa noite. E eu vou pregar com bastante calma, viu, irmãos? Eu não estou sinceramente preocupado nem em me agradar. Sinteticamente, nós temos o seguinte. Sabe quando você sabe que é isso que Deus quer? Sabe quando você tem convicção de que é isso que o Senhor quer? Então você não tem essa preocupação. Descarrega tanta coisa do peso dos nossos ombros, porque você não precisa agradar a si mesmo. Sinteticamente, então, nós temos, no capítulo 12, os dons existem. No capítulo 14, eles devem ser praticados. E no capítulo 13, como eles devem ser praticados? Temos duas impressões com relação ao capítulo 13 nesse pensamento. Não deveria estar ali? Ou deveria ser continuidade do assunto dom? Resposta. Ele não deveria estar ali, ele deve estar ali. Porque ele mostra que uma vez conhecidos esses dons, para colocá-los em prática, é preciso primeiro amar. Porque o equilíbrio entre saber e fazer é o amor. Eu sei que os dons existem. Eu pratico esses dons. O contrapeso é o amor. Ao inserir o tema amor, tudo muda. E eu faço essa leitura na tradução viva 13, 1 Coríntios 13, 1. Ele fala assim, ó. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar uma montanha, ou falar uma montanha e fazê-la sair do lugar, falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda que eu não valeria, ainda se eu não tivesse amor, não valeria absolutamente nada. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. Nesse contexto, os dons são reposicionados numa categoria inferior ao amor. Então Paulo está dizendo assim, ó, gente, é o seguinte, vocês são bons, hein? Vocês falam bastante línguas estranhas, hein? Vocês operam maravilhas. Vocês têm até o dom da fé, a ponto de falar assim, montanha, sai daqui, vai para lá. Nossa, vocês abrem mão da vida de vocês ao ponto de entregar o corpo para ser queimado. Muito bom. Paulo fala assim, tudo isso é colocado abaixo do maior dom que existe, que é o amor. Aí me veio na minha cabeça assim, por quê? Porque não é bonito o irmão pulando aqui, falando um monte de línguas estranhas, fala assim, diz o Senhor! Ou alguém cantando com uma voz aveludada, tão bonita, a ponto de parecer que você está no céu. Fala assim, aí você fala, mas por que ele está fazendo isso? Sabe por quê? 1 Coríntios 13, 8, ele começa a explicar que o amor, ele é atemporal. O que significa isso? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Por quê, pastor? Porque tudo que você e eu nós estamos vendo aqui nessa noite é em parte. Você está vendo o céu aqui, mas você está me vendo em parte. Você não me conhece. Você viu o grupo de louvor aqui cantar nessa noite, cada um falar alguma coisa, mas você não viu tudo. Você está vendo agora o seu irmão perto de você, mas você não está vendo tudo. Porque você está me conhecendo em parte. O Celso de terno, 8:18 da noite, 8:22 da noite. No domingo, você está me vendo em parte. Por mais inteligente que você seja, por mais conhecedor, por mais leitor que você seja, ele está dizendo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ele está dizendo assim, olha, eu estou vendo aqui, eu estou vendo a igreja. Mas eu não estou vendo a igreja completamente. Porque aqui, nesse meio em que nós estamos, não sei quantas pessoas, o meu desejo é que todos nós sejamos salvos. Eu acredito que o seu desejo é que todos nós sejamos salvos. Mas pode acontecer. E eu preciso falar isso de forma bem clara. Escuta aqui, ó, presta atenção aqui um minutinho, ó. Pode acontecer de você entrar antes de mim no céu. Porque eu não estou vendo completamente. Paulo está dizendo assim, o que vocês estão vendo agora... A mãe dizia antigamente assim, que nem tudo o que reluz... Hã? Não. Tem coisas que você vai bater o olho assim, você vai falar assim... Que coisa! Mas é tão bonito! Por isso que ele fala assim, ó... Vai chegar um dia... Em que eu conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, mas plenamente conhecido por Deus. Porque eu posso muito bem pensar que sou conhecido, porque não conhecido por mim. Porque você não se conhece, você sabia disso, você não sabe do que você é capaz. Você pode entrar num culto como esse e sair daqui pior do que entrou. Vai depender de você. Se você ficar conversando, achando bonito, achando engraçado. Tem gente que entra no culto e tira o sarro. E zomba dos erros, das gafes cometidas porque alguma coisa aconteceu e dá risada. Irmãos, não é como eu me conheço, mas é como Deus me conhece. E aí Paulo vai mais profundamente quando ele fala assim, olha, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos, ou o maior deles, porém é o amor. Pergunta de prova para nós então. Por que os dons estão numa categoria inferior ao amor então? A resposta é porque os dons... não são a garantia do possuidor ou da possuidora dele ser salvo. Pastor, mas como assim? Pera aí, quer dizer que o fato de alguém falar tão bonito e pregar... Aí eu coloquei algumas frases aqui, eu espero que você me entenda e que você se segure aí. Eu posso pregar impactantemente no domingo e amanhecer no inferno na segunda-feira. Eu posso cantar maravilhosamente, com uma voz aveludada e com um tom impressionante, e daqui a pouco, bem pouco, bem poucos instantes, estar pranteando e rangendo os dentes, no lugar onde o fogo nunca se apaga. Eu posso reger impressionantemente e balançar as minhas mãos e falar assim, e queimar eternamente. Eu posso até ler, ou eu posso até ter o nome no hall de membros de uma igreja, e carregar no meu bolso um cartão de membro, e nem sequer ser mencionado no livro da vida. É grave. A coisa é grave. Pode ser que muitos de nós estejamos apenas sendo empregado. Esse termo nem se usa mais nas empresas. A empresa usa colaborador. Mas aqui eu vou usar propositalmente. Porque pode ser que muitos de nós estejamos sendo apenas empregados. Isso mesmo, empregados. Nem colaborador de uma igreja. Quer uma base bíblica para tudo isso que eu acabei de falar? A Bíblia diz. Pastor, como assim? Alguém pode fazer tanta coisa e nada? Pode. Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus disse assim, diz assim, 7:22 de Mateus: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas, guarda essa palavra, maravilhas? Jesus fala: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu pedi para guardarem o termo maravilhas. Maravilhas, o sentido desse termo aqui é dunamis. O que, que então eu posso fazer além de expulsar demônio, falar a língua e profetizar e nem ter parte com Deus? Dunamis é poder, força, habilidade, sábio. Eu preparo um sermão que vocês precisam ver. Todo mundo fica assim de boca aberta. Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Poder moral e excelente de uma alma. Poder e influência própria. Eu sou muito influente. Esse termo ele tem a ver com o domínio de exércitos. Eu acho que você também acha bonito. Eu acho muito bonito quando passa aqueles desfiles militares assim, aquele pessoal todo marchando, tudo igual, cantando, vibrando. Isso que lá é dunamis. É uma maravilha. Jesus está dizendo assim: olha, vocês fizeram um monte de maravilhas, mas eu não sei quem é você. É aquela coisa que quando se vê, a gente fala frases do tipo assim: uau, que talento, que dedicação, que voz, que entonação, que dedicação, como que ele é dedicado? Dons. E Deus olha e fala: fala bem em línguas estranhas, mas é como se fosse ferro com ferro batendo. Como isso me causa incômodo? Mas o senhor não viu que ele entregou o corpo dele para ser queimado por tanta gente? Mas só que eu dei uma olhadinha no coração dele e não tinha amor, não valeu nada. Falta um ingrediente para o prato ficar perfeito, dois pontos, amor. Ou colocaram um ingrediente a mais que estragou tudo, anomia. Anomia é iniquidade. Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? A condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei ou porque transgride a lei. É desprezo e violação da lei, iniquidade ou maldade. Pastor, então qual é a lei maior? Então, já que você está falando um monte de coisa, a lei maior? Qual que é a lei maior? Há palavras que são ditas e tecladas tão ocultamente que só Deus vê. Mas Ele vê. Há palavras que são ditas e tecladas tão ocultamente que só Deus vê, mas Ele vê. Vamos retornar então ao início? Vamos responder as perguntas que foram feitas lá no começo? A primeira, o que é o amor? O amor acaba? O amor se desgasta com o tempo? É correto usar o termo amor, amante, para passatempos extraconjugais? Pode alguém matar por amor? Ainda existe amor? Para que um cristão dê a sua resposta, precisa definir. Então nós vamos começar definindo o que não é e o que é. O que não é e o que ele não faz. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não folga com a injustiça. Ah tá, pastor, beleza, só que o que é o amor e o que ele faz? Escuta. 1 Coríntios 13, 4, Paulo já dá uma paulada na nossa cabeça. E é aqui que eu quero parar um pouco. Antes da vírgula. O que, que o amor é? Hã? Ah, sabe qual é o significado do termo sofredor? Que não perde o ânimo. Ser de um espírito paciencioso. Bravamente sofrer, ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Um jovem pode virar para uma mãe e para um pai e dizer assim, ó, eu não te amo mais. Quer que eu seja sincero com você? Azeite, sabe por quê? Porque você não sabe o que é amor. Não. Você não sabe. Vocês não sabem. Sofrer infortúnios e aborrecimentos. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros. Ser moderado e tardio em vingar-se. Ser longânime, tardio para punir. O que mais que o amor é então, pastor? Além de sofredor. O amor é benigno. Benigno é ser gentil, ser bom, usar de bondade. Aí o versículo 7 fala o que o amor faz. 13, 7 é estego o significado desse termo. O amor tudo. Aí eu fui procurar o sofre. Aí eu fiquei pensando assim, será que é sofrer de ficar assim o tempo todo chorando para lá e para cá? Eu me espantei. Eu fiquei abismado. Porque o termo sofre aqui, sabe o que quer dizer? Coberta, telhado. Proteção e abrigo, acobertar com silêncio, manter segredo, esconder, dos erros e faltas de outros, através de ocultamento, manter longe, da ameaça, aguentar, tolerar. Aí eu pensei assim, bom, então nós temos um problema, por que quer dizer que eu devo acobertar pecado dos outros? Se o amor é isso... Peraí. Aí eu fui procurar um texto de 1 Pedro 4,8 que diz assim: mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aí piorou. Porque daí eu fiquei na minha cabeça, como assim o amor cobre a multidão de pecados? É amar a tal ponto de dizer: você está acima do seu pecado. Você é prioridade. Aí como pastor eu comecei a me lembrar. Não posso dizer tudo, mas posso falar algumas coisas. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu pequei. A primeira coisa que vem no coração de um pastor é: o que nós podemos fazer para que você não se perca totalmente? Eu sei que você pecou. E me veio um testemunho de... é uma ilustração para você entender que todo pecado ele tem um preço, ele tem um salário. Aqui, ó, por favor. O filho disse assim para o pai: pai, eu pequei. O pai falou: filho, o pecado tem um preço. Ele tem um salário. Mas faz o seguinte: o pai tira a camisa, entrega um... eu coloquei aqui porque sempre eu esqueço o nome, um chicote na mão do filho, e fala assim: filho, me chicoteia 10 vezes. O filho fala: não, como assim? Não, pai. Não, filho, você pecou e alguém tem que pagar o preço. E o filho pega o chicote nas costas do pai e dá primeiro. Pai, a menina começa a chorar. Dá 10 chicotadas nas costas do pai. Cada chicotada é um choro desesperador do filho e a dor do pai. Na décima, o filho chorava desesperadamente, enquanto o pai, com amor, se levanta, se lava, coloca a camisa e fala assim para o filho: pode ir, foi pago. Pastor, que história, mas nada a ver. Olha o que tem. Lembrou de alguma coisa? Já caiu sua ficha? Ou não, ainda? Exatamente isso que o nosso pai fez. Você pecou? Espera só um pouquinho. Entrega o chicote nas mãos do carrasco. A primeira: por quem que é essa daqui? É pelo Celso. E a próxima? É pelo fulano. E a próxima? E a próxima? É o suportar. Mas ele diz ainda que o amor tudo crê. Olha, você falou domingo passado que o amor, que o pecado cansa. Além do pecado cansar, ele faz sofrer. O pecado faz sofrer. E ele tem um preço. Mas o amor tudo crê. Aí fui buscar o crer. É pensar que é verdade. Estar persuadido de. Acreditar, depositar confiança em. Agora escuta aqui, ó. É quando o marido, alguém diz para outro assim, fala assim: ó, eu te traí. Eu não quero acreditar que isso seja verdade. Eu fiz isso. Alguém olha e fala assim: eu não quero crer que isso seja verdade. Porque é contra a minha natureza de alguém que ama acreditar nisso. Por isso que o amor tudo crê. Ele acredita, ele tem confiança. Irmãos, se não tiver amor, é melhor não ser pastor. Não é? Quase deu certo, né? Mas é de fato, porque você tem que acreditar que aquela pessoa está pegando na tua mão e ela está te dando paz do Senhor de verdade. Embora lá dentro de você, às vezes, bate no seu coração e fala assim: ele vai me trair. Ele vai me trair. Mas o amor tudo espera. No sentido religioso, é esperar com alegria. Esperançosamente, confiar em. E tudo suporta, pastor. É retardar, é permanecer, é não retirar-se, é aguentar bravamente. Agora, pera um pouquinho que eu vou falar esse texto, essa palavra, mas eu vou explicar aqui. O tudo suporta, que é o upomeno, significa assim, ó: aguentar bravamente e calmamente maus tratos. Eu vou fazer uma pausa e vou ler uma frase. Não estamos a falar de relacionamentos abusivos ou agressivos. Para estes existe a lei. É bom que se fale isso. Existe uma lei que protege. Não é isso que eu estou falando. Mas eu te falo aqui. Há relacionamentos que você vê maltrato por parte dos cônjuges. Há relacionamento que você vê maltrato por parte dos filhos. Maltratos na igreja. Maltratos no local de trabalho. Ao ponto de você se achar um inútil. Porque pelo padrão utilidade, usa e joga fora. E o amor, ele tudo suporta. A maior prova de amor que alguém pode dar é ficar. Quando todas as coisas diz para ir. Eu escolhi perdoar. Eu escolhi ficar. Eu escolhi tentar mais um pouco. O amor, ele nunca falha. Ou, em outras traduções, o amor jamais acaba. Escuta, então para você que respondeu lá atrás, o amor acaba, é mentira. E quando fala acabar, significa cair fora, desmoronar, perecer, cair sem forças, cair no chão, estar sem vigor. Resumidamente, então nós temos assim, que o amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso ou orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço, nem melindroso. Não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Irmãos, o diabo, ele é um ser terrível. Sabe o que ele quer nos... Ele quer dar a impressão a nós que a gente está em segurança. Em segurança, não em segurança. Que a gente consegue tocar a nossa vida do jeito que a gente está. Ele não quer aparecer para a gente e nos assombrar. Ele quer dizer assim, ó. Ah, você está cantando, louco? Você está salvo? Não. Não, não importa se você anda escolhendo outras coisas ao invés de Deus. Mas, louco, mais uma vez por semana você está no culto. Olha que bom. Que bênção para a sua vida. Já basta. O resto da semana é seu. Aliás, você precisa viver a sua vida. Você não é nenhum beato para estar dentro de igreja o tempo todo? Não, está bom do jeito que você está. Está excelente. Você é um excelente cristão. Aí, Jesus olha para o nosso coração nesses textos e diz, e eu faço a pergunta reversa. Você é invejoso ou invejosa? Você é ciumento? Presunçoso? Ou presunçosa? Orgulhoso? Arrogante, egoísta, rude, irritadiço, melindroso, rancoroso. Eu preciso te dizer para mim e para você. É bem provável que você não seja salvo. Se todas as respostas, ou a maioria delas foi sim, nós temos um grave problema de amor. Ou melhor, de falta de amor. Sendo assim, então há algo de errado em mim. Com certeza está errado em nós. Alguém olha e fala assim, amar nestes tempos, pastor, que você está falando, esse monte de conversa aí é impossível. Dá vontade de desistir de tudo. Dá vontade de sair para o mundo como um andarilho, porque eu acho que nesse mundo não existe amor. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Alguém já pensou em desistir de amar também? Alguém já pensou? E sabe quem foi? Mateus 26 e 39. É muito, irmãos, olha, escuta que eu não estou falando aqui de relacionamentos abusivos, de relacionamento agressivo, de relacionamento com pessoas que às vezes usam drogas e não está nem aí com a vida, eu não estou dizendo isso. Mas hoje está muito fácil ir ao cartório e divorciar-se. Para que tentar mais um pouco? Alguém já pensou em desistir? Indo mais um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus olhou. Irmãos, olha, só uma conjecturação, só um pensamento. Será que vai valer a pena? Será que vai? Porque alguns vão respirar para blasfemar contra mim. Alguns eu vou dar o dom da vida para ser meros religiosos e frequentadores de igreja. Vão pegar o microfone, vão cantar que uma maravilha, mas são frequentadores de igreja. Primeiro dá vontade de desistir de amar, é verdade. Tocar a vida. Segundo, amar é arriscado. Como assim? O amor é mais pelo que não diz do que pelo que diz. Ah, mas eu gosto muito que falem que me ame, porque eu preciso muito dessa afirmação. Mas olha, amar, às vezes, ou na maioria delas, é muito mais o que se faz do que o que se diz. Jesus, certa vez, havia falado para Pedro: ó, Pedro, ó, você não vai até o final comigo, não. Não vou. A Bíblia diz em Lucas 22, 61, que virando-se o Senhor, olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito para ele. Que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo. E quando Jesus olha para Pedro assim, a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Às vezes as pessoas chegam na gente como pastor e falam assim: pastor, eu pequei. Está difícil. Você olha e diz, e não diz nada, mas os seus olhos dizem muita coisa. Há coisas que só a eternidade irão revelar. Chorar amargamente é com dor aguda. Você já chorou pelo pecado de alguém, ou com o pecado de alguém? Talvez por enquanto você não consiga ver isso, porque me desculpe se possa parecer ofensivo, mas talvez você é muito arrogante. Ou eu. Jesus investiu em Pedro. Foi tempo, saliva, correção de rumo. O que ele recebeu? Qual foi a palavra que Jesus disse? Jesus só olhou. Você já feriu alguém que só te deu amor? Você, nessa noite, eu não estou falando das vítimas agora, estou falando aos agressores e agressoras. Você teve a capacidade de, ou a incapacidade de continuar amando até o fim? É como o filho que olha e diz assim: eu não te amo mais. Quando os filhos são pequenininhos, eles brincam com a gente e falam assim: você não é meu amigo, você não é minha amiga. As crianças falam isso. Mas você já traiu e feriu alguém? E olhou para essa pessoa, depois dentro de você: por que que eu fiz isso? Amar dói. E por isso que quando eu falo que um jovem, muitas vezes ele não sabe o que é amor, porque ele não sabe o que é doer. E doer que eu estou dizendo aqui não é dores de amor, porque fulano não veio me ver. Não é isso que eu estou dizendo, ou isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala que o amor, ele é sofredor, ela está falando de um espírito paciencioso, que fica e que enfrenta bravamente os infortúnios e aborrecimento. É por isso que eu tenho aquele livrinho ali que eu carrego junto comigo ali, que fala que eu faço aquela ministração no casamento. Você se compromete a viver juntos, ou vocês se comprometem a viver juntos na alegria e na tristeza, na doença e na saúde? Vocês se comprometem a isso? Aí no final fala assim: até que a morte nos separe? Olha, é o seguinte: amar é aprender. Por isso que Lucas fala que quando eles conduzem Jesus juntamente com os outros malfeitores que seriam mortos, um à direita, outro à esquerda, Jesus olha para aquela multidão e fala assim: ó, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E o povo olhava e falou assim, zombava: ah, salva os outros e não consegue salvar-se a si mesmo. Se você é o escolhido de Deus, às vezes, é verdade ou não é? Escuta aqui. Às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão para pagar na mesma moeda. Às vezes, irmãos, ó, escuta, às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão para pagar na mesma moeda, e até pior. Mas sabe o que a gente faz? A gente desiste. Alguém olha e fala assim: trouxa, tinha tudo para se vingar desse desgraçado e acabar com a vida dele, mas é um trouxa mesmo, né? Ô pastor, rapaz, tá com a faca e o queijo na mão, é só dar transferência e está livre para sempre. Aí você fala assim: sabe por que você não faz? Porque eu sou crente. Porque o meu compromisso não é com as coisas daqui, o meu compromisso é ir embora para lá. E se tem alguém, e se temos dois, e alguém precisa viver uma vida infernizada que não seja a minha, é um amor que faz e que vai até o fim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e entregou a cabeça, inclinou a cabeça e entregou o espírito. A maior declaração de amor não foi um pedido de casamento em público. A maior prova de amor não foi cortar o pulso. O maior grito de amor não foi dado de um carro de som. A maior declaração de amor foi feita numa cruz. A maior prova de amor não foi cortar os pulsos, mas foi ter o sangue todo derramado no madeiro. E o maior grito de amor foi do alto de uma velha cruz, no monte chamado Caveira, dizendo: está consumado. Consumado significa teleo, levar a um fim, finalizar, terminar, que finalizou, realizado, executado, completado, cumprido. Eu não preciso mais bater de porta em porta e dizer assim: você quer me amar? Eu te dou R$1 milhão para você me amar. Escuta, ó, pode ser um pouco difícil da gente engolir nessa noite, mas eu vou engolir com vocês. Por isso que Jesus fala assim: ama a mim mais do que pai, mais do que mãe. Eu estou fazendo só a inversão do texto, que ele fala assim: aquele que ama pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. Então ame a mim mais que todos esses. Sabe por quê? Porque pai você enterra, mãe você enterra, filhos vão embora, cônjuges se separam, vão embora. Mas Jesus, ó, eu não sou um lixo para Jesus. Você não é um lixo para Jesus. Um cônjuge pode olhar para o outro e dizer assim: você é um lixo, você não vale nada, você não presta. Jesus olha e fala assim: está consumado. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, João 13:1, amou-os até quando? Isso não te traz alento? Sabe até quando que Jesus nos ama? Até o fim. Aí eu fui procurar o termo fim. Fim significa um limite atemporal. Fim significa para sempre. Talvez se o seu namorado te dissesse para você que te ama, você falaria, ah, que fofo. Mas como Jesus está dizendo para você que te ama, você viu como que nós somos? Estamos assim. O amor, ele é constrangedor. Já estou indo para o final. E aí eu fui procurar, quando Paulo fala assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Aí eu fui procurar o termo constrange, ou constranger. Constranger é prensar com a mão. É um estreito que força o navio através de um canal de reduzido espaço. O estreito de Bering, o estreito de Suez. São aqueles estreitos que só passam um navio. Aí eu falei, mas qual outra imagem de constrange que tem? Constrange significa um local onde se coloca o gado para passar de um a um para aplicar a medicação. É esse termo. Então, quando a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, ele nos deixa sem jeito e nos encurrala. Isso te traz esperança ou não? Sabe que esperança que ele traz? É que eu sou um desgraçado, um miserável, na visão de alguns, um lixo inútil. Mas quando a gente entra e ouve a palavra de Deus, ela nos encurrala. Ela nos constrange. E é por isso que a gente chora. Porque a gente fala assim, eu acabei de... Ah, irmãos, eu tenho certeza que você já viu alguém fazendo caras e bocas pelas suas costas. Eu tenho certeza, eu já vi. Gente falsa, você já lidou com gente falsa? Crentes não é falso, né? Mas você já lidou com gente falsa? Que a pessoa olha para você uma coisa, na hora que você vira as costas assim, aí você vai e olha assim, ela está fazendo caras e bocas para outra, te traindo. Dizia que era teu amigão, tua amigona, mas está te traindo. Não, não. Jesus não é assim. Jesus não é assim, Jesus não trai. É mais fácil eu traí-lo. Ele nos encurrala. E aí quando falou assim, para administrar medicação, eu vi assim, olha, Jesus chega ao ponto de nos encurralar e aplica a medicação. E nos cura. E aquele pecador já se sentiu sujo? Já se sentiu suja? Eu prometi que eu não ia fazer mais isso, meu Deus. Mas de novo... Isso tem me dado prazer, de novo eu fiz. Que sujeira. Como eu sou sujo. Como eu não presto. Eu já falei de novo que eu não ia falar, eu falei. Eu estou caindo no mesmo erro. Eu já caí e está há pouco tempo para eu cair de novo. Aí você entra no culto, o Espírito Santo fala assim, ó, pera, volta. Se conserta e te constrange, me constrange e nos traz de volta. Nós temos um problema então, que não é possível amar assim, pastor, mas nós temos uma solução com Cristo. É possível amar assim, porque um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí temos um problema mais sério. Pastor, mas se eu não consigo amar desse jeito? Aí, ó, espera, agora se segura. Olha aqui, ó. Eu não amo desse jeito, não. Eu não consigo. 1 João 4, 7, 8 diz, amado, amemos-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama... Ou, desculpa. Aquele que não ama... Hã? Então, se você e eu não amamos como deve se amar, qual é... a conclusão que nós chegamos nesse texto? Não conhecemos a Deus. Pastor, mas faz 20 anos que o senhor não está sabendo. A minha carteirinha de membro fala que eu aqui batizei em 2001. Olha quanto tempo eu tenho de crente, mas você não conhece a Deus. Pastor, mas só que é o seguinte, faz tanto tempo que eu canto no círculo de oração. Ô louco, como assim? Não, você não conhece a Deus. Pastor, mas eu fui das crianças, eu fui da mocidade, hoje eu sou dos irmãos, eu fui das irmãs. Pastor, como assim? Não, você não conhece a Deus. Como assim? Eu venho nos cultos. O senhor não vê? Eu canto? Como é que eu canto? Não, você não conhece a Deus.
E não sou eu que estou dizendo. E conhece aqui é o sentido de um conhecimento íntimo. Até esse termo aqui no hebraico significa o conhecimento marital. Qual é a solução, então? Conhecer a Deus. O que nos impede? Orgulho, autojustiça, falsa modéstia, falsa santidade, religiosidade. Mas não dá para viver assim mesmo, pastor? Não, não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque de tudo isso que pensamos, que somos e que temos, o único que enfrentará ou que entrará para a eternidade é o amor. Se o tivermos, é claro. Eu vou entrar falando em línguas estranhas no céu, pastor. Eu vou entrar cantando, porque a minha voz, quando eu puxo aquele hino, ela vai lá longe. Não. Sabe o que vai entrar na eternidade? A única coisa que vai entrar na eternidade é o amor. E como pastor, sem emocionalismo, eu vou te dizer uma coisa. Com essa ruindade, você não entra. Cortando volta na calçada para não cumprimentar o irmão, você não entra. Olhando no celular, isso que você está vendo, não entra. Usando o que você está usando, não entra. Não tem meio termo. É simples assim. Pastor, mas só que eu vou, todo domingo eu estou lá, até de vez em quando eu não estou bravo com o pessoal, eu venho cantar, mas quando eu estou aí, não dá, né, pastor? Porque daí eu estou com raiva. Então vai para o inferno. E como pastor, é minha obrigação dizer isso, é minha obrigação pregar assim.